Programa Humanidades.
Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje estamos com o programa Humanidades. Eu sou a professora Denise Almeida, coordenadora do curso de gestão de organizações do terceiro setor, e nós estamos mais uma vez na Rádio Uninter, a rádio web de todos os alunos do Grupo Uninter no Brasil inteiro. Muito obrigada pela companhia. Hoje é o dia 12 de maio, e há 10 dias tivemos a Data Internacional da Liberdade de Imprensa, o que nos fez refletir sobre a importância dos jornalismos nas democracias, os limites e ameaças a estas liberdades. Além da participação e do papel das organizações do terceiro setor nesta questão toda. Por isso, estamos trazendo o tema Liberdade de Imprensa e o Terceiro Setor, Importância e Limites. Quem vai pensar conosco sobre esses temas todos é o advogado, jornalista e escritor Sandro Moser. Além de ser um jornalista que atuou em veículos importantes no Brasil, o Sandro se dedica a estudar os temas das liberdades civis do ponto de vista jurídico e constitucional e também conhece a atuação do terceiro setor. Boa tarde, Sandro. Obrigado por aceitar estar aqui conosco.
Oh, boa tarde, professora Denise. É um grande prazer para mim, saudando aqui a você e todos os alunos da Uninter aí no Brasil inteiro, ouvindo a Rádio Uninter.
Bom, Sandro, para nós começarmos, eu gostaria que você explicasse por que a liberdade de imprensa é uma condição imprescindível para as democracias.
Opa, é uma boa forma de começar, porque acho que essa é a grande questão, né? A questão principal, a questão de fundo. A imprensa livre é um dos pilares da democracia, né? Sem o qual nenhuma democracia pode sobreviver. Por quê? Porque é através da imprensa livre que o povo exerce um direito fundamental, que é o direito coletivo de ser informado. E eu acredito que todos também concordem, que só bem informado é possível participar de verdade da cidadania, é possível ter consciência sobre a realidade pública, é possível saber o seu lugar no mundo, né? Então, a imprensa livre é um valor muito valioso, principalmente nas democracias ocidentais, aí do século XX para cá, porque ela exatamente é uma ferramenta para evitar abusos, desmandos, autoritarismo, coisas que foram muito traumáticas para essas sociedades no começo do século XX. Assim, não é por acaso que no direito brasileiro ela merece o status mais elevado da ordem jurídica, né, que é a natureza de direito fundamental. Ela está lá no artigo 5º da Constituição brasileira, como ao lado de outros direitos fundamentais, como direito à vida, direito à educação. Então, é um dos direitos fundamentais. E isso faz sentido, porque a proteção que a Constituição quer dar é uma proteção coletiva. E mais que isso, o texto constitucional ele foi um pouco além de definir que é um direito constitucional, ele no artigo 240 foi mais específico. Então está lá que nenhuma lei do Congresso pode obstruir a liberdade de imprensa, nenhuma forma de censura é aceitável, seja na natureza política, ideológica, artística, prévia ou a posteriori. E acho que mais importante é que publicações da imprensa que tenham interesse público, elas independem da vontade ou da licença da autoridade política de turno. Então, o jornalista não precisa pedir autorização para ninguém quando ele tem uma informação de interesse público, né? Por quê? Por que isso? Porque a história, como eu disse atrás, já mostrou para a gente que um dos primeiros sintomas das derrocadas, da falência das democracias, é sempre o desprezo aos veículos de comunicação e é sempre um ataque à liberdade de imprensa. Nos períodos autoritários da história, em geral, eles começam com esse ódio à imprensa, com essa uma campanha para desacreditar a imprensa, que é colocada muitas vezes como inimiga pública, principalmente aqueles jornalistas que são críticos desse ou daquele governo. Então, a falha da liberdade de imprensa, ela está numa... Acho que a ferramenta mais famosa para identificar o autoritarismo político, né, que é uma criada pelo pensador alemão Juan Linz, né, que era um professor muito, que para mim é muito importante, da Universidade de Yale, que dedicou a carreira para medir como e por que, tentar entender, né, como e por que as democracias morrem. Ele até tem até um livro famoso hoje em dia, né, que é discípulos dele, né, Como as Democracias Morrem. Então, no teorema do professor Linz, ele dizia que a gente tem que começar a se preocupar com a vitalidade, com a saúde de uma democracia, quando começa a acontecer quatro coisas. Se acontecer uma dessas quatro, já é um sintoma mal, já é uma febre na democracia. Se as quatro acontecerem ao mesmo tempo, é sinal que a vaca foi pro brejo. Então, é quando a autoridade política rejeita as regras do jogo, né? Não, a eleição é uma fraude, os partidos não funcionam, esse é um sintoma. Quando eles negam, o político nega a autoridade dos oponentes. Ah, isso é uma raça, uma escumalha, tem que ser banida, a gente tem que chutar esse pessoal daqui. Então, isso é um outro sintoma. Quando o líder político, o terceiro, vamos lá, quando ele encoraja a violência, ou pelo menos tolera. Não, isso é assim mesmo, as pessoas resolvem os problemas por si mesmo, o Estado não tem que intervir. É um sintoma também da falência da democracia. E o último, e segundo o professor Lentes, mais importante, é quando a liderança política começa a restringir as liberdades civis, geralmente começando pela imprensa. Então, é a imprensa que está contra nós, a imprensa é um complô da imprensa, temos que fechar, tacar fogo nesse jornal, como aconteceu várias vezes ao longo da história, perigosamente. Então, nesse primeira conversa, nesse começo da nossa conversa, professor, acho que cabe que cada um de nós faça uma reflexão para ver em que lugar nós estamos dentro dessa lógica, em que lugar está a nossa sociedade nesse momento.
Exato. E até olharmos um pouquinho a nossa história e vermos algumas coisas, o que se repetem ou não, são indicadores para nós estarmos realmente analisando a nossa realidade. E, Sandro, você falou do direito fundamental da liberdade de imprensa, que ele se atrela muito e algumas vezes é confundido com outro direito fundamental, que é a liberdade de expressão, né? O que você poderia falar para nós, diferenciar essas duas tão importantes direitos, né? São direitos fundamentais tão importantes, de que forma eles se diferenciam?
Sim, é legal a pergunta, professor, que é... Eles são correlatos, dá para dizer que eles têm a mesma natureza ou são filhos de uma mesma mãe, assim, estão na mesma árvore genealógica, que é a liberdade de comunicação em sentido amplo, né? Então seriam duas espécies, mas elas são diferentes por algumas sutilezas, né? Porque liberdade de expressão, ou como diz o texto da nossa Constituição, que chama de a liberdade de manifestação do pensamento, é um direito fundamental de todos, de todas as pessoas, né? E já a liberdade de imprensa, ela é específica. Quem são os agentes? São ou os donos ou os trabalhadores, vamos dizer, de modo geral, que operam, que atuam nos meios de comunicação, né? Então, a diferença primeiro é de quem são os beneficiários. A primeira é todo o povo, o direito de manifestação do pensamento. O direito da liberdade de imprensa é lógico, é de quem atua na imprensa. Falando do primeiro, assim, o artigo 5º é muito claro. É livre, inclusive é um dos artigos mais curtos, assim, né, da Constituição. É livre a liberdade de expressão do pensamento, vedado o anonimato. Então, qualquer um pode dizer o que quiser, sobre o que quiser, como quiser, desde que assuma a posição do que falou. Então, qualquer dano que ele possa causar, qualquer ofensa à honra, à imagem de alguém, ele vai ter que responder, porque você não é vedado o anonimato, né? Então, no mundo ideal, que não é a sociedade que a gente está vivendo hoje, o artigo 5º é bem claro para defender esse direito fundamental da liberdade de expressão. O que é importante para diferenciar da liberdade de imprensa é que É, a ideia da liberdade de expressão do pensamento não é influenciar uma opinião pública, formar uma opinião pública, mas dar as condições para que cada um do povo possa manifestar suas ideias, entendendo que isso é necessário para alcançar o valor maior da Constituição, que é a Constituição, que é para a nossa sociedade, que é a dignidade da pessoa humana. Pois bem, então, nesse sentido, a liberdade de pensamento, ela tem um lado negativo também, uma dimensão negativa, não no sentido ruim da palavra, mas da negação mesmo, que é o direito de ficar quieto também. Se você tem o direito de falar o que você quiser, você tem o direito de ficar quieto, o direito ao silêncio. Isso aí é ninguém pode te obrigar a falar uma coisa que você não quer, a falar alguma coisa que conflite com a sua crença religiosa ou alguma convicção moral ou mesmo política. Isso a gente vê muito bem no, nos interrogatórios dos presos ou dos réus no julgamento, que ele tem o direito de ficar calado, de permanecer calado e não criar prova contra si. Isso a liberdade de imprensa já não tem. Se você há uma informação de interesse público de posse do jornalista ou do meio de comunicação, ele tem a obrigação de tornar isso público. Por quê? Porque o objetivo da liberdade de imprensa é esse direito coletivo das pessoas serem informadas. É mais uma defesa das pessoas, né? A diferença é essa. É uma defesa que as pessoas têm contra o Estado, né? E no outro caso é uma defesa pessoal das pessoas no choque contra os outros direitos, né? Então, para resumir, acho que é isso. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, embora sejam correlatas, elas têm uma diferença na finalidade da ordem constitucional, vamos dizer assim, porque enquanto a liberdade de manifestação do pensamento é um direito individual de expressar as opiniões, acho que a liberdade de imprensa dá para resumir bem assim como sendo isso. É o direito de informar e ser informado, é um direito coletivo, e os dois se equivalem porque estão ali no mesmo grupo dos direitos fundamentais.
Ótimo, Sandro. E diante dessa colocação que você fez da liberdade de imprensa, quais são os limites que ela tem? Ela, por ser a tal da liberdade de imprensa, não apresenta nenhum limite? Até onde essa liberdade pode ir?
Isso é bem legal, e é bem dá pano para manga, assim. A primeira coisa é entender que nenhum direito é absoluto, né? Então tudo tem limite, mesmo o direito à vida, né? Tem os casos em que a exceção da defesa e a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa também. Ela também, cada qual tem os seus limites. E hoje é um assunto que está muito na ordem do dia, muito polêmico por conta da muito das famosas fake news, né, as notícias fraudulentas que hoje são produzidas quase que industrialmente assim para interferir no debate político, também no comércio, no, então é um problema que a gente está tendo que lidar todo dia, mas também elas estão muito presentes nas declarações de alguns agentes políticos que são contra as instituições, antidemocráticos, que deram repercussão até penal recentemente, né? Basicamente, uma pessoa tem o direito individual de expressar em público suas opiniões, mas se ela disser alguma coisa ilegal, imprópria, ou se aquilo gerar risco ou dano para alguém, ela precisa assumir a consequência. Com a imprensa é a mesma coisa. Eu lembro que eu tinha um professor que era um super libertário, assim, ele dizia que a única coisa que não se pode dizer, a liberdade, o limite da liberdade de expressão era alguém no teatro lotado gritar fogo, fogo, se não há fogo no teatro. Isso colocaria em risco as pessoas, gerando pânico. E o resto é defender causas absurdas, eu sempre uso o exemplo do nazismo, mentir para salvar a própria vida, não teria nenhum impeditivo. É uma maneira legal de pensar, eu quase concordo com alguma coisa, mas o Estado não entende assim. Então, o Estado ele deu essa liberdade para a imprensa, para as pessoas, mas criou umas limitações, e acho que a famosa da vedação do anonimato, o direito de resposta, né? Se alguém se sentiu ofendido, ele tem o direito de pedir uma resposta proporcional ao gravame que ele achou ter sido vítima, vamos dizer assim, e reparação de algum dano moral, alguma ofensa contra a honra, fica suscetível de dano. Mas o mais importante, agora falando da liberdade de imprensa, é um compromisso ético, principalmente com a verdade, né? Então, tem o dever da verdade. Nas faculdades das boas faculdades de jornalismo, como a Uninter, os professores ensinam que você tem o dever da verdade, né? São três deveres, né, da informação jornalística: o dever do cuidado, porque você não pode invadir a intimidade das pessoas, tem que ter o cuidado, tem que checar muito bem a informação, porque sabe que a repercussão que dá, ela depois você não consegue amenizar os efeitos. Tem que ter o dever da pertinência pública ou do interesse público, porque, por exemplo, a vida particular do líder político, ela é importante até certo ponto, né? Algumas coisas são importantes porque repercutem na esfera pública. Outras não, outras são da esfera pessoal dele, não tem interesse público. Mas, principalmente, o dever principal, que é o dever da verdade. Assim, esse eu acho que é o mais importante, até porque eu falei das fake news, que, para mim, tem sido a grande ameaça ao debate político no Brasil, no mundo, talvez, né? É a grande ameaça à democracia, e acho que, eu estava pensando sobre isso, acho que a única chance de frear essa ameaça é valorizando a informação séria, confiável. Esses dias eu vi um debate aqui mesmo nos canais da Uninter sobre isso, que se é sobre ter que ter mais proibições, se o Estado teria que interferir mais e tornar isso mais, cada vez mais caso de polícia, ou se a gente teria que prestigiar um tipo de jornalismo que seja mais criterioso e responsável. E eu acho que eu opto sempre pela segunda opinião, né? Eu acho que mais liberdade, quanto mais liberdade é melhor. E acho que quanto mais a gente prestigiar um jornalismo, uma imprensa mais responsável e mais ética, eu acho que é isso que vai desacreditar as fake news, e não o contrário, não a perseguição policialesca. Mas é uma questão em aberto aí, muito presente, muito ululante, que dá um bom pano para a manga.
Excelente, Sandro. E nesse contexto todo que você está abordando, nós não podemos deixar de falar da pandemia, né, e da agitação política que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país e no mundo de uma forma geral. E esse contexto me parece que é um momento difícil para a atividade de imprensa. O que você avalia desse momento? O que você gostaria de contribuir nessa reflexão?
Eu acho que a palavra vamos tentar achar uma palavra não tão... Eu ia falar trágico, mas acho que para não ser tão alarmista, assim, vamos falar que é preocupante, né? É preocupante, mas os indicadores, hoje em dia a gente tem muitos indicadores sobre isso, eles nunca foram tão ruins para a situação da imprensa, seja no Brasil, principalmente na América Latina, vamos falar aqui do nosso quintal, né? Pelo menos para a minha geração, nunca teve um tempo tão difícil, nunca foi tão perigoso ser jornalista, nunca se morreu tanto no exercício da profissão. E quem diz isso, não sou eu, né? É uma organização do terceiro setor muito importante, que é o Repórteres Sem Fronteira, que é uma organização de nível mundial, mais ou menos parecido com outras, né? Que usam o Sem Fronteira, né? Tem os médicos Sem Fronteira, e outras mais, né? Mas o Repórter Sem Fronteira, ele que organiza o ranking mundial da liberdade de imprensa. Eu vou ver aqui, ó, em 2021, o quadro mostrou uma piora geral na América Latina, e o Brasil caiu 4 posições no ranking. Ele tá na 111ª, né? O número 111 do ranking, mostrando que se a profissão do jornalista já não era fácil, piorou com a pandemia, né? O que teria acelerado essa piora? Qual foram as circunstâncias da crise que aceleraram? Foram duas, né? Foi uma escalada de governos autoritários aqui na região, governos se não autoritários, mas com inclinação autoritária, que aumentaram a censura e a violência contra os jornalistas, né? Outro grave problema foi a dificuldade do acesso às informações oficiais sobre a condução das pandemias, né? Da pandemia, desculpe, nos países. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, que caiu 4 lugares, os grandes veículos de imprensa, por mais crítico que eles mereçam, e eu sou o primeiro a fazer, tiveram que se reunir num consórcio para conseguir os números atualizados das mortes, por exemplo, no Brasil. Então, o que fez o Brasil cair muito nesse ranking foi esse, a queda nesse indicador de transparência, porque que mede a dificuldade do jornalista ter acesso à informação. Então, isso foi muito grave, sim. E como eu já disse, ainda que esses veículos mereçam as críticas que merecem, né, eu tenho certeza que a situação seria muito pior sem a liberdade de imprensa, sem a atuação deles nessa salvaguarda do direito, como a gente disse atrás, o direito fundamental coletivo de ter acesso à informação. Né? Qual que é o remédio para um governo que não quer que você saiba? É uma imprensa livre que possa jogar a luz sobre esses dados que te ajudam a tomar decisões, que ajudam a fazer políticas públicas locais e regionais. Então, mesmo com os erros da imprensa, eu acho que sem ela é muito pior. Né?
Sim, com certeza. E também a imprensa, como outros setores da sociedade, tem seus momentos para amadurecer, para se rever, e talvez esse momento de crise que nós estamos vivendo em relação à pandemia, em relação a outros aspectos, fortaleça e faça amadurecer esse setor também que nós tanto necessitamos. E você tocou, Sandro, num ponto muito importante em relação a isso, que é a participação do terceiro setor ao citar o Repórter Sem Fronteiras. Né? Qual é e quão importante é a participação do terceiro setor na questão da liberdade de imprensa?
Eu diria que a atuação do terceiro setor é decisiva, assim, é fundamental. Tem sido... a rede de proteção para os jornalistas que andam na corda bamba aí atrás da notícia, enfrentando governos, enfrentando situações absolutamente adversas de violência. Então, sem essas organizações do terceiro setor, dá para dizer que eles são protagonistas na defesa da liberdade da imprensa, né? E tem atuado na prática, assim, politicamente, de um jeito muito interessante. Eu acho que há mais ou menos um mês atrás, no dia 7, no dia do jornalista, acho que é 7 de abril, exatamente. O Repórter Sem Fronteira, que é essa organização internacional da sociedade civil e outras tantas organizações do Brasil, acho que umas 10, eu lembro do Instituto Vladimir Herzog e alguns outros, eles foram até o Congresso Nacional, entregaram uma carta para os líderes do Congresso, do Senado, da Câmara, com uma carta aberta reivindicando algumas coisas, porque eles, de posse desses indicadores, que as coisas estão ficando complicadas no Brasil, eles pediram para um cuidado especial em alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, alguns já mandados pelo governo, que são claramente inconstitucionais, né? Porque limitam a liberdade de imprensa, pedindo proteção, pedindo ambiente seguro, acesso à informação, transparência. Eles fizeram um alerta bem legal, que teve, fizeram uma, que foi bem importante, bem relevante. O Repórter Sem Fronteira é mais que isso, assim, ele é é quase um refúgio, um lugar com que o jornalista no mundo inteiro pode contar, sabe que pode contar quando tem algum problema, né? Então é uma rede muito importante, sim, no mundo. Todo mundo que está fazendo jornalismo livre, independente, de alguma forma, se relaciona com essa organização da sociedade civil. E há outras, né? Outras iniciativas pelo mundo. Tem acho que a mais famosa é o Open Society Foundation, né? Que é ligado ao controverso magnata europeu George Soros, mas não dá para negar que é uma entidade que financia iniciativas muito importantes do jornalismo independente pelo mundo, que abre muitos editais. Então, tem muitos projetos de jornalismo independente, periférico, muita coisa muito legal que é bancada pelo Open Society Foundation. Eu acho que, não fossem essas organizações do terceiro setor, seria impossível dar voz às minorias do mundo, denunciar barbáries, desmandos, autoritarismo, corrupção, né? Garantir o direito à informação, sem o qual a gente concorda que não tem cidadania real. Então, se tem um setor em que as organizações da sociedade civil são importantes, têm sido importantes nos últimos anos, eu acho que é esse da liberdade de imprensa.
Perfeito, muito esclarecedor, Sandro. Excelente a iniciativa dessa instituição do terceiro setor também, que prima, né, pela liberdade, pela imprensa independente. E nós estamos, infelizmente, quase acabando o nosso programa. E dentro desse espaço, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, você teria algo a acrescentar para que possamos refletir sobre esse assunto?
Ah, eu quero, antes, né, agradecer o espaço que a professora gentilmente nos deu, sim, sempre. E dizer que acho que uma conversa como a nossa, sim, é importante para reforçar esse conceito da liberdade de imprensa como uma ferramenta de proteção do cidadão. É uma ferramenta de proteção da sociedade civil contra um poder maior que o homem sozinho não consegue enfrentar. A minha profissão está num momento de descrédito, ela está sob ataque, e de uma maneira organizada, assim, estratégica, que já aconteceu outras vezes na história, sabe? Então, acho que chamar atenção para isso é muito importante, porque o direito principal que se quer resguardar na sua liberdade de imprensa, pelo menos na forma que ela está expressa na nossa Constituição, é o da não interferência do Estado no direito à informação, na publicação de informações de interesse público. E com isso, quer garantir aos indivíduos, a todos, a nós, eu, você, todos e cada qual, né, o direito à informação, e que sem a qual você não consegue organizar a sua vida, você não consegue se defender. Então, esse é o valor da liberdade, do exercício desse jornalismo livre, né? Como eu já disse, não consigo conceber, não existe democracia sem nem sociedade livre, sem imprensa livre. Então, a imprensa serve para quê? Serve para informar a população sobre tudo o que acontece, para botar luz onde querem escuridão, para dizer tudo que não querem que você saiba, né? Denunciar desmando, irregularidade. As pessoas precisam dessas informações para formar sua própria opinião. E no mundo ideal, essa opinião tem que ser formada por uma diversidade de olhares, de opiniões diferentes, né? E eu sei que muitas vezes não é assim, mas acho que a gente pode caminhar para que seja, porque a história mostra que as coisas seriam, ou já foram, muito piores, né? E quando a imprensa não pôde fazer esse papel. E acho que elas podem ainda voltar a ser, sabe? O que aconteceu pode acontecer de novo. Então, é por isso que é uma luta que, para mim, tem que ser de todos, não só dos operadores profissionais da imprensa, operadores do direito, mas ela tem que ser de todos, porque esse direito é de todos e ele é indispensável para a construção da cidadania.
Ótimo. Eu quero aproveitar a tua fala, Sandra, tua brilhante fala no final, que são valores que o curso de gestão de organizações do terceiro setor preza, né? E esclarecer para quem está nos ouvindo que o terceiro setor ele é formado por organizações da sociedade civil, que são instituições privadas, mas que não visam lucro, são sem fins lucrativos e que atendem ao interesse público. E na medida em que essas organizações atendem ao interesse público, elas atendem à garantia de direitos, à defesa estabelecidas pela Constituição brasileira. E essa Constituição, esses direitos, hoje nós estamos analisando em relação à imprensa, né? São valores que realmente são fundamentais, é onde a sociedade civil pode se fortalecer e criar, né, valores tão preciosos para a cidadania. Então, Sandro, agradeço a sua participação. Sandro Moser, jornalista, escritor e advogado, que nos honrou aqui com sua presença na Rádio Inter. Muito obrigada
a todas. Obrigada a todos, tá? Fiquem bem.
Ótimo. Muito bom contar com a sua participação. Muito obrigada a todas e todos.
Programa Humanidades.